Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, pessoas do Brasil afora, e estamos aqui com o programa Sons do Brasil desta semana, como sempre, trazendo para vocês aquele bate-papo gostoso, convidados que têm um trabalho bacana para ser apresentado, para ser mostrado, muita informação, gravando mais uma vez online dentro desse nosso momento que estamos passando e que está bem complicado, mas estamos aqui fazendo a nossa parte, contribuindo ainda com o hashtag Fique em Casa. Os nossos convidados também, todos eles em casa. Por coincidência, os dois hoje diretamente do Rio de Janeiro, e eu já vou chamá-los aqui para a gente poder dar as boas-vindas. O nosso artista convidado de hoje, que está lançando aí um novo single, ele está fazendo parte de um projeto do selo Astronauta, lançando de single em single, e ele está com um single novo, inclusive exclusivo ainda, não está liberado para o mercado, mas a gente vai apresentar hoje em primeira mão aqui. Eu quero dar as boas-vindas ao compositor, poeta, cantor e pesquisador Artus Fock. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Fala, Serginho. Obrigado pela apresentação aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí pelo Brasil afora. Queria agradecer pela oportunidade de mostrar aí na exclusiva esse single. Se chama Cinema Nacional e vai sair pela Astronauta, né? Convite do Léo Rivera. Distribuição da Universal. A gente está feliz aí com o resultado do primeiro single que a gente lançou e vamos continuar essas parcerias. Mais para frente da novidade. Vou entrar em contato contigo para falar certamente.
Artus, eu que agradeço você estar junto com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, assim como o nosso convidado de hoje, que também está com a gente aqui, e eu já vou cumprimentá-lo, que é o André Pelo Mundo. Trabalho novo chegando, partindo agora para uma carreira solo. Seja bem-vindo, André, aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho, valeu. Obrigado pela introdução também. E um cumprimento a todo mundo que está ouvindo aí, em qualquer momento, no Brasil inteiro.
Muito bom, eu agradeço vocês. Hoje estamos escrevendo mais um capítulo, como eu disse, da história Sons do Brasil, capítulo de número 280. Ou seja, a partir do final desse programa, mais uma página anexada ao livro da história Sons do Brasil, com assinatura de Artus Fock e também do André Pelo Mundo. E eu já quero dar início nesse papo aqui, falando desse trabalho, Artus, que você disse aí, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Na verdade, é um projeto da Astronauta, que você falou, que chama Astronauta Singles, comemorando 20 anos do selo fonográfico da Astronauta, e você é um dos convidados aí também no meio. Fala pra gente desse projeto.
Então, Serginho, a Astronauta Discos é um selo do Léo Rivera. Léo Rivera tá há alguns anos já no mercado fonográfico, né, trabalhando com artistas independentes. Trabalhou muito tempo com a Trattoria de São Paulo, e agora ele resolveu sair e montar esse projeto de singles com vários artistas do Rio, de outros lugares também do Brasil. Então, tô participando do lado do Chico Chico, com o João Mutuano, que é do Rio também, parceiros. Tem o Zé Ibarra, do Rio, o Sr. Calota, eu acho, que eu não sei se é do Rio, não sei de onde que eles são exatamente. São artistas que o Léo tem contato há uns anos também, que ele convidou para esse projeto. Então, tô feliz de participar. O projeto é bem interessante. O Léo tá com a distribuição pela Universal também, então tá sendo uma experiência nova.
Legal, Artus. E o Cinema Nacional já é o segundo single que você vai lançar pelo projeto. Antes você tinha lançado o single Quarentena também. Existe uma quantidade definida de singles ou a coisa vai rolando conforme a Astronauta vai definindo ali, vai convidando vocês? Como é que tá funcionando isso?
A gente tinha pensado a princípio em gravar um EP, e enfim, só que, lógico, nesse tempo de pandemia também, a maioria dos singles eu tô produzindo em casa, e no final das contas, o tempo, né, tô com outros projetos, trabalhando com outros artistas também, então meu tempo também ficou um pouco mais apertado, e para esse ano a gente tem Cinema Nacional como segundo single, e um terceiro single é uma música da Xuxa. Não é uma música da Xuxa, na verdade é uma música que a Xuxa, não sei se ela tinha muitas composições, mas é uma música bem conhecida, não vou falar qual que é agora, que eu fiz uma versão um pouco mais soul music, assim, uma versão que lembra até um pouco Itamar aí, o pessoal da Lira.
Vamos fazer o seguinte, Artus, vamos começar a musicar esse programa de hoje aqui. A gente já chama o André para falar um pouco do trabalho dele também. Eu vou pedir para você indicar uma música para a gente começar a colocar som no pedaço aqui. O que, que a gente pode soltar de partida aqui?
Bom, já que a gente está falando da Astronauta, vou pedir para você mostrar para o pessoal o primeiro single, que foi Quarentena, que eu escrevi com o Lucas Bezerra essa música logo no começo da pandemia aqui no Brasil, em março ainda. produzi ela em casa, tem um videoclipe também que eu fiz, quem quiser conhecer, chama Quarentena, só buscar nas minhas mídias que vai encontrar.
Vamos nessa então, Quarentena com Artus Fock, abrindo a nossa parte musical desse programa, e a gente já volta para bater mais um papo aqui com o Artus e também chamar o André para nossa conversa. Vamos lá.
Aberto, cuido de mim, cuida de ti, tudo certo. Faz mais de um mês sem te ver. Eu entendo que é melhor pra você desapego. Já pensei em fugir por um tempo. Vou refazer os meus planos, invento vento solar pra seguir outro rumo. Manda notícias antes que acabe o mundo.
Voltando então, depois de Quarentena com o Artus Fock aqui, quero chamar André Pelo Mundo no papo agora. Antes de qualquer coisa, da onde vem esse nome, André Pelo Mundo, que você adotou para esse trabalho e vai seguir com ele para frente? Apresenta para gente o André Pelo Mundo.
Eu nunca tinha pensado nisso. Esse nome André Pelo Mundo é mais antigo do que muita coisa que eu já fiz. Esse nome eu inventei quando eu entrei pro Instagram, quando eu fiz uma página lá em 2014. Mas é só porque eu estava num momento específico viajando mesmo. Eu quis fazer uma coisa porque eu tava viajando. E aí eu fiz essa parada, cara. Chamei de André Pelo Mundo. Tá até agora, nunca precisei mudar. Eu não tinha percebido que meus amigos todos mudam os nicks nessas coisas o tempo todo. Eu nunca mudei o meu porque o meu é bom. Eu não sabia disso. Eu fui perceber quando eu tava tentando achar um pseudônimo. Como todo mundo, né? Ah, vou fazer nome de banda, vou fazer o nome... Coisa mais difícil do mundo é você pensar no nome pra você usar. E aí eu só pensava em nome ruim. Foi o Artus que virou pra mim e falou, por que que você não usa o nome que você já usa? Aí eu falei, que nome que eu já uso? Aí ele falou, André Pelo Mundo, cara. E aí eu recebi, ah, pode crer, cara, é um nome mesmo, tá pronto. A missão já foi cumprida por um garoto de 15 anos.
E realmente é uma coisa, eu lhe digo o seguinte, que dentro da cena, dificilmente alguém vai ter dificuldade pra te localizar e localizar os seus trabalhos com esse nome. André Pelo Mundo digitou, vai aparecer rapidinho ali. E o André Pelo Mundo lançou agora recentemente, dia 21 de agosto, o primeiro single da carreira solo, até mesmo porque o André, ele não é novo na música, ele já tocava com várias bandas por aí, mas o trabalho solo dele, a partir de agora, vai começar a ser registrado, e foi lançado esse single dia 21 de agosto, que é o Areia. Então, André, fala pra gente dessa decisão aí de meter o pé na carreira solo a partir de agora.
A minha onda é fazer disco, cara. Eu sempre gostei muito dessa ideia de lançar um trabalho que tem aquele tempo aproximado, assim, meia hora, 40 minutos. Sempre achei legal essa ideia de reunir várias canções. E aí eu me preparei, eu tô há um tempo já, né? Porque essas coisas demoram. O single foi lançado agora, mas eu tô trabalhando nisso há uns 8, 9 meses, assim. E eu... foi isso. Decidi gravar minhas músicas, gravei. E depois de mexer em tudo, assim, sentir que tava bom pra mandar pro mundo, eu fui muito timidamente procurar ajuda. Entrei em contato com várias pessoas, conheci algumas pessoas novas, e uma dessas pessoas que eu conheci foi o Arthur. Basicamente, fiquei pensando, olha, tem um disco aqui pronto, e qual é a melhor forma de eu apresentar isso pro mundo? Tem que coordenar tanta coisa, tem que coordenar a foto, tem que coordenar o vídeo, que demorou. Mas a ideia era essa, lançar uma música com um vídeo, uma música que desse um gostinho do projeto, assim, um gostinho do que é essa obra grande. E aí, escolhemos Areia. Tudo é meio apelativo, né? Essa coisa do meu nome que lembra, André pelo Mundo, Areia. Acho Areia uma coisa simples e é uma coisa que ao mesmo tempo é gigantesca, imensa e minúscula. Quase ínfimo.
E o Areia faz parte, como você falou aí, é um projeto que está por vir aí completo, que vai se chamar Tororó Terapia. A areia é só aquele grãozinho de areia em todo esse trabalho, é isso?
É basicamente isso, é um disco de 10 faixas e Areia é a faixa número 4. As músicas, elas são diferentes entre si, ao mesmo tempo elas têm uma temática parecida. Talvez a Areia fosse uma coisa que eu acho mais pop, direta, dentro desse trabalho. Mas é um grãozinho de areia dentro de um projeto maior, com certeza.
Arthur, e o André aí falou sobre a questão de vídeo, dessa coisa. Hoje em dia, você que a gente vai entrar depois um pouco mais dentro também do selo que o Arthur tem, que é o Cantores del Mundo. Mas eu queria saber de você o seguinte, você como também, além de artista, produtor, a questão do vídeo tá atrelado à música, tá muito em voga, não é? É muito importante. Hoje em dia, você lançar uma música e que não tenha nada de vídeo, de imagem linkada a isso, dentro do mercado fica meio vago, meio falho, porque hoje em dia o pessoal não se contenta só em ouvir, eles querem ver também. Você já falou que o Quarentena você lançou junto com o vídeo, ou seja, hoje em dia é muito importante o momento que você lança a música, se você tem um álbum ou tem um EP fechado, pelo menos uma boa parte dessas músicas ter um vídeo linkado a elas. Tem isso hoje em dia dentro do mercado?
Isso já tem um tempo que acontece, né? A MTV, eu acho que, não sei se você concorda, mas ela acabou impulsionando esse mercado do videoclipe, né? Mercado audiovisual dentro do mercado da música, de forma geral. E é difícil, assim, você ter um trabalho bem sucedido agora com música sem ter uma produção audiovisual correspondente. Eu acho que é bem importante, né, atualmente, trabalhar com audiovisual.
Vamos fazer o seguinte, Atos. A gente tem no Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que os convidados tragam músicas para a gente poder apresentar para os nossos ouvintes, para eles entenderem que a cena musical brasileira é muito maior do que a grande mídia acaba apresentando para todo mundo. Então eu vou convidar você, usando um verbo que a gente tem aqui, a pitaquear nos Sons do Brasil. Dá um pitaco aí para a gente poder apresentar para os nossos ouvintes.
Bom, já que a gente está aqui conversando com o André também, né? Queria que vocês ouvissem a música Areia dele, a música que ele trouxe como primeiro single do disco Tororó Terapia.
Boa pedida. Vamos nessa então. Já conheceu, o André já falou da música. Vamos com Areia e André pelo Mundo. E a gente volta no segundo bloco para a gente poder dar sequência nesse papo.
Acordada a rua inteira, vê meu amor passar.
me perdi da companheira, eu me sinto só. Na descida da ladeira, eu respirei melhor.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pensava que amava uma mulher.
Ele não amava outra mulher.
E acabei esquecendo aquela.
Me esqueceu
aquela que muito me amava.
E tanto de seu jardim cuidei.
Meu leito está vazio.
Ver-te a vida, repensei projetos, idealizei novos futuros.
E uma fortaleza.
Estamos de volta agora no segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Tango Enxambudo com Artus Fock. Fala pra gente do Tango Enxambudo, Artus.
Então, Serginho, essa música é uma música bem antiga, assim, minha. Tem uns, não sei se tem mais de 10 anos já. Em 2009, eu atuei numa peça com uma companhia aqui do Rio, chamada Companhia Bananeira. E além de atuar na peça, eu ofereci duas músicas, né, pra compor o espetáculo, né, pra compor ali a banda de apoio, enfim. E uma delas era Tango Xambudo. A peça se chama Xambudo, é uma obra do Aderval Freire Filho, que foi montada pela Companhia Bananeira. E é isso, essa música acabou entrando no repertório de uma banda que eu tinha há muito tempo. Foi a primeira banda que eu tive no Rio, que se chama Sendeiros. E essa banda, a gente gravou um disco dela há muito tempo atrás também, sei lá, 2013, 2012, a gente estava gravando esse disco. Só que esse disco acabou, que nunca foi mixado. A banda acabou, né? Então, nesse momento de quarentena, eu resolvi botar pra frente essa mixagem e deixar o disco pronto aí pra ser lançado. Tô pensando em lançar até o final do ano. E tem essa canção aí, Tango Xambudo, que é um arranjo aí de três violões, né? Dessas minhas pesquisas também de música latino-americana. Tem bem uma levada, um arranjo bem típico, assim, da música uruguaia, argentina, orquestra típica de violões.
Resgatando um trabalho antigo e trazendo aí. É isso aí, né? Muitas vezes o pessoal acaba gravando e muita coisa acaba caindo no esquecimento. É legal, de repente, resgatar isso, não deixar a obra parada. Muitas vezes você conversa com o pessoal e fala, cara, eu tava com essa música fazia 20 anos guardada e agora eu descobri. É legal trazer isso à tona, até mesmo porque, que nem você falou, retrata um outro momento diferente do atual, mas que você acaba resgatando e trazendo pra agora.
É, engraçado até que minha voz tá um pouco diferente, eu acho que a interpretação mudou. É muito tempo que você ouvir, né? Então quando você ouve, você fica pensando, caraca, minha voz era assim. Então, tipo, a interpretação, eu cantava, é mais teatral até, essa música é bem teatral, né? Então, acho que pega um pouco o espírito da peça, também da obra e tal, tem essa coisa meio romântica, meio cantor, da época das rádios, assim, cantor de rádio nacional.
Aproveitando, Artus, falando a respeito disso, você falou aí dessa influência latina e tal, e a gente no bloco passado tinha falado do selo Cantores del Mundo, e eu queria que você falasse a respeito disso um pouco, apresentasse pra gente esse projeto, né, que é a sua empresa, que é o seu selo, que tem esse foco na música brasileira, claro, mas trazendo toda essa influência, toda essa coisa latina, da onde surgiu essa ideia de trabalhar esse selo, esse nome e essa coisa da música latina.
Então, a Cantores do Mundo, ela surgiu assim como ideia de empresa, surgiu em 2014, por aí 2015. Já pesquisava música latina há um tempo, viajei vários anos pela América do Sul, estudando ritmos, estudando cancioneiro popular, né, folclore, que é uma coisa que eu gosto muito. E nessas viagens acabei conhecendo bastante gente, pegando referências e conhecendo muitos artistas também. E uma dessas artistas é a Tita Parra, que é a neta da Violeta Parra, e ela virou uma grande amiga minha. Eu conheci, na verdade, o Antar Parra, que era o filho dela, e ele acabou falecendo, uma história muito longa para ser contada. E eu já estava muito próximo dele na época e acabei ficando muito amigo da mãe dele, que é a Tita, e da Isabel, que é também a filha da Violeta Parra. Bom, a Tita, ela tinha um selo já que ela usava de forma simbólica para os discos dela e trabalhos parceiros, assim. E eu falei para ela, ah, Tita, não quer desenvolver esse selo, de repente, né? Até uma forma também de ativar as nossas carreiras, enfim, colocar para frente uma forma de somar, né? Agregar valor a outros artistas e tudo mais. E aí ela falou para mim, ah, toca isso para frente, porque agora também a gente tá longe, vai ser difícil para mim, mas vai no Rio aí, tenta tocar isso para frente. E eu tinha, na época, iniciado uma parceria com o Gui, na minha produção musical, com o Guilherme Marques, e a gente pensou sobre o selo e começamos a produzir outros artistas, né? Outros fonogramas, começamos a trabalhar como um selo independente aqui, tendo esse legado, né? Então o selo pra mim é mais um legado, assim, de artistas que trabalham com música popular na América do Sul, enfim, no Brasil. É parte da América Latina também, é também latino. Muita gente acha que não, né? América Latina não tá o Brasil, mas é isso, o Brasil é América Latina, né? Então essa brincadeira aí de tentar fazer essas pontes entre o português e o espanhol, cantar em portunhol, misturar ritmos, é uma coisa que eu já faço na minha música, então tentei trazer pro selo também. A gente tem alguns artistas do Uruguai, do Chile, uma parceria na Venezuela, tem algumas frentes sendo aos poucos levantadas aí em outros países, para até fazer um intercâmbio também de show, tentar fazer um festival adiante. Acho que tem essa perspectiva também, o selo, de ser uma rede, de ser um coletivo, além da produção fonográfica, né?
É interessante você ter falado isso. Há uns programas atrás, eu trouxe uma banda aqui de São Paulo chamada Camarada Ernesto, e eles trabalham especificamente dentro de música latina. O Marito, que é um dos líderes da banda, ele é filho de chileno. Ele tem esse foco dentro da música latina, e até dentro do papo nós questionamos o porquê que o Brasil é tão afastado mercado da música latino-americana, sendo que o Brasil faz parte da América Latina. A diferença é a língua em português e os outros todos falam o espanhol, mas nós estamos inseridos e o Brasil ele é um tanto quanto, entre aspas, fechado para essa música da América Latina aqui dentro, sendo que a América Latina é super aberta para a música brasileira, né? Os outros países super abertos para a música brasileira. E é interessante esse trabalho que você está fazendo aqui dentro, trazendo isso e tendo esse monte de artistas ligados ao selo de vocês aí. Belo trabalho, eu diria, sabe? Que a gente precisa mesmo se inserir um pouco mais aqui dentro, afinal de contas, somos vizinhos. E o vizinho, ele tem que estar antenado com aquilo que está acontecendo no quintal do lado. Quartos, vamos tocar mais uma música sua aí? O que a gente pode tocar agora?
Então, já que a gente estava falando da cantores, além do André Pelo Mundo, né, que tá com a gente, que também é um artista que tá entrando pro selo, a gente tem um próximo lançamento aí, vai ser o Ivo Vargas, que é o irmão da Júlia Vargas, e um grande compositor também, um cara bem interessante, com um trabalho muito bonito, o disco dele tá uma maravilha, e ele gravou uma música num projeto meu chamado Ano Sabático, onde eu recebi convidados, é um disco meu com convidados. Então, eu queria que tocasse Canção do Sol aí pro pessoal conhecer.
Vamos nessa então, Canção do Sol com Artus Fock, participação de Ivo Vargas aqui, e a gente volta para continuar o papo.
Thank you.
Voltando então depois de Canção do Sol com Arthur Fock. André, pelo mundo, você falou que antes de entrar para esse trabalho solo seu, você tinha a questão de outras bandas que você tocava. Fala pra gente um pouco desse período e se esse momento seu influenciou nesse trabalho solo ou você tá dando uma guinada geral, tudo aquilo que você fez parou e vamos seguir agora um outro caminho. Como é que tá essa mudança, esse momento de transição do André pelo mundo?
Então, eu acho que é uma coisa cumulativa de sempre ter vontade de escrever uma música, cantar uma música e lançar, e ao mesmo tempo não ter muita experiência pra saber o que acontece durante o processo, né? Então, eu sou muito grato de eu ter, tipo assim, eu comecei um pouco cedo, assim. Tocava em banda de rock no colégio quando eu tinha uns 15, 16 anos. E eu gostava de estar ali, tentando escrever uma música, só que eu realmente acho que tinha a ver com o que eu estudava pra tocar mesmo, assim. Eu tocava blues no começo, quando eu era adolescente. Quando eu tinha uns 18 anos, assim, eu comecei esse grupo chamado Pantaleão, que tem no Spotify, assim, uma parada que eu lancei 2 EPs com esse grupo. E era uma onda meio folk rock, tinha umas flautas e eu fazia uns... Mas acho que eu fui, obviamente, amadurecendo a minha composição, a minha intenção. E cheguei no André Pelo Mundo com uma certa, sei dizer se é uma noção, assim, mas eu tinha meio que uma forma mais enxuta de passar a minha ideia pra frente. A ideia da música era um pouco mais clara e eu tinha um caminho mais reto pra seguir, assim. Então, obviamente, acho que anos de prática levam você a ficar um pouco mais direto, talvez, ou mais... não perder tempo.
De repente, a descobrir aquilo que realmente você quer, né? O resto ali, vamos dizer que é uma fase meio experimental de tudo pra você chegar... Não que você tenha chegado no ápice naquilo, claro que ainda tem muito caminho pra andar, mas que você já tem pelo menos um direcionamento do seu trabalho. Seria mais ou menos por aí, né?
É, isso aí. Mas assim, eu acho que também tem essa coisa de você fazer e entender que é normal fazer uma coisa que você não tem tanto controle sobre, sabe? E é uma coisa que você obviamente vai aperfeiçoar com o tempo. É tipo desenhar, sabe? Você tem que desenhar mal durante muito tempo até você começar a desenhar direito. Assim, eu acho que a gente tem que se permitir fracassar também na vida, né? É bom isso.
Diríamos até que através dos fracassos e dos erros é que a gente aprende e vai melhorando a caminhar. E você tem um vlog semanal? Você mantém esse vlog ativo ainda?
Poxa, claramente. O tempo todo, cara. A minha paixão é a exposição. É me ultra expor, assim, pras pessoas que nem me conhecem. O meu último episódio foi semana passada, assim, uns 2 dias antes do lançamento da música, e a gente tá preparando um que vai sair quarta-feira.
Temas diversos, temas do dia a dia, como é que funciona isso? É dando o dia a dia do André pelo mundo?
É um pouco... Eu sou um cara muito falante, eu sou um cara geminiano. A gente conversa, cara, eu tenho opiniões bem, às vezes, né, obviamente, são opiniões, não é tão educativo assim. Você hoje falou uma coisa aqui que eu vou até comentar no vlog, você comentou pra mim como a América Latina inteira tá aberta pra música brasileira e o Brasil não tá tão aberto pra música da América Latina, deve ter algum motivo pra isso.
E é um tema interessante, eu questionei isso no outro programa e eu sempre falo isso, porque eu sou um amante da música latina, dessa influência, daquela coisa latina mesmo, que pulsa ali. E eu não entendo até hoje porque o Brasil, ele é tão fechado e tão amarrado com relação a isso. É um bom tema esse para colocar lá e para colocar em discussão ou, no mínimo, fazer com que o pessoal pense a respeito disso. Vamos fazer o seguinte, André. Eu vou te convidar para você dar o pitaco agora aqui no programa. O Arthur já deu o pitaco dele, então vou te convidar para você dar o pitaco aqui agora para a gente poder seguir. O que, que você está trazendo para apresentar para a gente aí, para que os ouvintes possam se deliciar aqui?
Beleza, meus ouvintes. Eu vou deliciar vocês com um som que é um som que eu gosto muito. Eu sou muito fã de música popular brasileira antiga e eu gosto, assim, eu estudei choro, eu gosto de samba. E o cara que eu acho melhor compositor de samba do Brasil é o Nelson Cavaquinho, segundo a minha opinião. E aí eu vou mostrar pra vocês uma música do Nelson Cavaquinho que podia ser mais conhecida e não é. É uma melodia finíssima, uma melodia tipo assim, o melhor prato do melhor chefe, sim, é tipo isso, a melodia que o cara preparou só pra gente. É a música do Nelson Cavaquinho, Eu e as Flores.
Mestre Nelson Cavaquinho, e é mais um desses artistas brasileiros que tem um trabalho maravilhoso, tem uma grande história dentro da música brasileira, e você pouco ouve trabalhos do Nelson Cavaquinho tocando aí nas rádios. Vamos fazer a nossa parte aqui, grande pitaco de André pelo mundo aqui, Nelson Cavaquinho, Eu e as Flores, a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Passo é esperaremos o seu fim. Quando eu passo perto das flores, quase elas dizem assim: vai que amanhã enfeitaremos. Estamos neste mundo de passagem. Oh, meu grande Deus, nosso Criador, a minha vida pertence ao Senhor, ao Senhor. Passagem, oh meu grande Deus, nosso Criador, a minha vida pertence ao Senhor, ao Senhor.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you. parado no tempo das contagens. Faço um avião de papel com intenção de levar a sério o que eu quero, o que eu sinto, o que eu posso fazer.
Terceiro bloco na área e vocês ouviram Quintal com Artus Fock. Então apresenta Quintal para nós, Artus.
Então, Serginho, essa daí eu produzi em casa também, eu comecei a produzir mais em casa, né? Desde o ano passado, antes da pandemia, já estava produzindo bastante coisa em casa. E resolvi fazer ela, uma música super simples, assim, eu fiz... Comecei experimentando com texturas e, enfim. E aí lancei ela como um trabalho mais lo-fi, sabe? Comecei a estudar um pouco mais essa estética lo-fi. E foi interessante como que ela andou, assim, ela andou até bastante dentro de playlists lo-fi, dentro desse universo que eu nem conhecia. Então, através dela, acabei conhecendo bastante, assim, esse universo. Foi bem interessante pra mim.
E esse momento, inclusive, essa reclusão que estamos sendo obrigados a cumprir, acaba levando a gente pra esse universo, fazendo alguns experimentos, algumas coisas que a gente, de repente, sempre teve intenção de fazer e acaba não tendo tempo pela correria, mas agora a gente estando mais em casa, mais recluso, acaba vindo a oportunidade de testar isso. Inclusive, além desse experimento, entre aspas, que você fez com a música Quintal, você também tá aí com um projeto novo que tá para vir logo após acabar esse período da pandemia, que é resgatar um trabalho seu aí num outro formato. Fala pra gente isso, que eu acho interessante.
O planejamento desse ano mudou completamente, né? Pra todo mundo, não só pra mim. Então, assim, a minha ideia esse ano era produzir o lançamento do Ano Sabático, que é essa música Canção do Sol que tocou antes, ela faz parte. E é um disco só de convidados, né? Então teve a Déia Trancoso, Ivo Vargas, Júlia Vargas, Ana Frango Elétrico, Chicão, né? Chico Chico. Teve uma galera muito boa. A Juliana Linhares do Pietá. E eu queria muito lançar esse disco no meio do ano. Assim, como veio a pandemia, a crise e tudo mais, todos os planejamentos mudaram. Eu tive que começar a produzi outras coisas e deixei o lançamento do disco pro final do ano. Vamos ver se vai rolar no final do ano. Então a ideia é ter uma pré-venda desse disco, lançar ele em digital, mas também ter uma pré-venda do vinil. Eu quero fazer esse disco em vinil, um encarte bem bacana e tal, porque eu acho que é um disco importante, assim, que também mapeia um pouco essa cena musical do Rio, né? E também, lógico, a Déia Trancoso de Minas Gerais. Mas uma cena musical que eu me identifico e sou amigo dessas pessoas também, me considero amigo delas e gosto muito do trabalho dessas pessoas que participaram do disco. Então eu queria poder fazer um vinil, que é um material que dura aí muitos anos, e queria que tivesse esse formato.
Ou seja, esse é um disco que é inédito ainda, na verdade. Eu falei em resgate, mas na verdade é um disco que você não lançou ainda. Vai lançar, inclusive, digitalmente também agora, é isso?
É, o Ano Sabático eu lancei 11 singles, já tem os 11 singles na internet. E o lançamento do disco vai ser com 12 faixas. São 11 convidados e uma música eu gravo sem convidado nenhum. Como se fosse uma música de trabalho, né? Um single inédito vai entrar junto com o lançamento do disco, né? Que vai sair o vinil também. Mas as 11 faixas você pode encontrar. Se você entrar lá no Spotify, você vai encontrar lá uma playlist que eu fiz com as 11 faixas na ordem também, com todos os convidados.
Quer dizer, foram lançadas como um projeto Ano Sabático, mas agora você vai realmente compilar elas como um álbum fechado.
Exato, exato. E fazer um vinil desse álbum, né?
André, o Artus apresentou sua música Areia aqui, que é a primeira desse álbum novo que tá por vir aí, que é o Tororó Terapia. Você disse que, na verdade, a sua ideia, principalmente com esse single que foi lançado, é não ser nenhum inventor da música, é trazer uma coisa mais simples, mais direta, mais fácil de absorção. É bem isso mesmo, né? A Areia vem de uma MPB um tanto quanto tradicional até.
É uma coisa assim, eu gosto muito de uma inocência da minha geração. Eu acho que o século novo vem com uma certa... A música, as grandes coisas podem acontecer sem esses traumas, assim. A arte estava sempre vinculada a um grande trauma, eu acho. Eu acho que a bossa nova não era assim, e eu gosto muito. Eu acho que hoje em dia as pessoas podem tentar criar de uma forma mais inocente. E eu, com certeza, quando um garoto de 20 anos, 23 anos, sei lá, vai gravar uma música aos moldes da MPB antiga, não vai ficar como era. Esse processo naturalmente já vai gerar uma coisa nova. Eu acho que foi aí que eu consegui chegar. Tipo, eu fazendo algo de outro tempo vai gerar um ruído que é o diferencial do meu trabalho.
Eu entendo. Eu acho que tudo isso que você falou, pelo menos uma opinião minha, hoje em dia o pessoal se preocupa tanto em fazer uma música que vai ser sucesso, que a coisa acaba ficando mecânica, robótica. E do jeito que você tá falando, é que saiu uma música com essa inocência, entre aspas, aí, mas é pensando na música como música, como obra, obra ali, independente se ela vai estourar nas grandes top lists do mundo aí, mas é uma música que você fez da forma como realmente eu acho que a música era feita antigamente. Eu acho que tinha um pouco mais dessa pureza, dessa, quando eu digo pureza, essa questão da música por música, né? A essência musical do negócio, sem você se preocupar que ela tem por obrigatoriedade estourar nos canais de mídia e etc e tal. É bem por aí que você pensa?
Pode ser, mas eu acho que eu tenho que deixar bem claro que a música, assim, tem certos elementos de colagem de fazer música hoje em dia, tipo, que são coisas eletrônicas. Eu acho que elas mostram mais essa coisa de fazer música por fazer música mesmo, mas é pra as pessoas não acharem que vão ouvir alguma coisa super acústica, porque eu acho que é um trabalho mesclado, definitivamente.
Eu não tô falando que você tá retornando a 40, 50 anos atrás. Você tá utilizando da música atual, mas a forma de você criar a obra traz essa coisa, dessa inocência musical que você falou, entre aspas.
E parte de uma liberdade mesmo, se dar uma liberdade de montar, pegar um refrão, pegar um verso, pegar uma ponte, montando mesmo a música.
E inclusive trazendo os elementos eletrônicos, como você falou, o sampler e tal, que é a música atual. Não estou falando que você está fazendo uma música dos anos 50, 60, você está fazendo uma música dos anos 2020, mas a forma da criação dela é que traz esse formato mais inocente que você falou, sem se apegar a vínculos.
Com certeza.
É, e também, com o André falando e tal, somos cancionistas, né? Digamos assim, a galera gosta de canção, né? Muita gente que eu conheço, o André pelo menos também, e a Cantores do Mundo tem essa pegada de trabalhar com gente que gosta de canção. E lógico que a estética por trás da canção, ela vai mudando de acordo com o tempo, né? Essa que é a grande sacada também, de como que a gente vai produzir essa canção, né? Como é que vai sair esse fonograma? Hoje em dia tem muito apelo, né? Música eletrônica e tudo que a gente pode criar a partir disso também, né? Como que a gente pode samplear e brincar? Eu concordo com o André nesse fato de que a música popular é isso agora. Não é necessariamente música popular, ela tem que ser ali só o violão e voz e é um surdo em pandeiro, sei lá, de tamborim, né? Entende?
Não, é por aí mesmo. Eu vou pedir licença para vocês agora, em nome da produção. Quem vai dar o pitaco somos nós aqui do Sons Brasil. E a gente está passando por esse momento da quarentena, na verdade da 150ª já, né? E a gente vê muitas músicas com temas voltados a esse momento que a gente está passando. E eu recebi um vídeo de uma música que é da Vicky, foi até bastante tocada, já bastante conhecida, que se chama Pausa. Só que é com uma gravação com um coro juvenil R.A., que é do maestro Rafael Andrade, lá de Franca, interior de São Paulo, onde várias vozes de crianças e jovens cantando junto, e eu acho que ficou legal, e é uma mensagem bastante positiva dentro disso tudo que a gente está passando. E a gente resolveu pegar e trazer aqui, a letra remete muito ao nosso momento atual. Então vamos lá, Pausa com o Coral Juvenil R.A., do maestro Rafael Andrade, e a gente volta para a gente poder passar uma régua no nosso papo aqui.
Que nunca disse que faltava tempo.
De volta então, depois do Pitaco Sons do Brasil, pausa com o Coral Juvenil RA, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, o nosso capítulo 280, e quero agradecer muito a presença dessas duas figuras aqui. Quero agradecer muito a André pelo mundo. André, muito obrigado por ter aceito o convite dos Sons do Brasil. A Areia está oficialmente lançada em rádio pelos Sons do Brasil. Quando o Tororó Terapia estiver pronto, por favor, você já é convidado dos Sons do Brasil para a gente vir aqui falar desse trabalho como um todo, tá bom? Então, quero agradecer muito a sua participação no programa de hoje junto com a gente.
Muito obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Foi o maior prazer me divertir aqui. E é isso, cara. Quando o disco estiver indo lançar, a gente está conversando. Muito obrigado.
André, se a galera quiser te acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Facebook, se quiser dar os canais, aonde está, sua Areia já está disponível nas plataformas, dá a nota pra galera aí, por favor.
Então vou falar, pessoal. É André Pelo Mundo no Instagram. Vocês vão me achar lá. E aí vai ter o link do meu YouTube lá. E aí vocês vão delirar com vlogs semanais. No YouTube é André Pelo Mundo também, juntinho, assim como é no Instagram. É o nome do meu canal. Mas se você escrever no YouTube, você vai se deparar com um videoclipe da música Areia, que tá no canal da Warner Music, que você vai curtir mais ainda. Então, muito obrigado.
Também tá aí no Spotify, tá no Deezer, tá tudo à disposição, é isso?
Está em todas as plataformas de streaming modernas que você pode pensar, eu estou lá.
Artus Fock, também, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar vindo aqui trazer esse trabalho bacana. Pô, só tenho a agradecer mesmo, cara, você estar junto com a gente e nos dando a honra da sua visita e trazer esse trabalho para a gente poder apresentar para o mundo.
Valeu, Serginho. Fico feliz também pelo convite. Agradeço também ao Alexandre Lemos, um grande amigo, amigo teu também, que me apresentou no Sons do Brasil e você. E, pô, meu nome é mais complicado de escrever do que o do André Pelo Mundo. O meu é Artus Fock, é Artus com H, né, no meio, A-R-T-H-O-S, Fock é F-O-C-H-I. É tudo junto também, Artus Fock. Mas é mais fácil encontrar meu trabalho através de um disco meu chamado Suvaco do Mundo, tá vendo? Tudo pelo mundo, cantores do mundo, André Pelo Mundo, Suvaco do Mundo. E esse foi um disco que eu lancei também em 2017 e é fácil. Você escreve Suvaco do Mundo, você vai encontrar meu nome, meu trabalho. Spotify também, tem tudo, tem meu canal no YouTube, tá bom? E obrigado pela oportunidade, querido.
É isso, a gente que agradece mesmo. André Pelo Mundo, Artus Fock. Lembrando que o programa Sons do Brasil vai ao ar pela Rede USP de Rádio, aqui em São Paulo, FM, pelos 93.7, e em Ribeirão Preto, pelos 107.9, pelo mundo afora, no jornal.usp.br/rádio. Também em Aracaju, pela Internova Rádio, pelo internovaradio.com.br. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo radiobloco.net, na Rádio Bloco. E também em Londrina, no Paraná, pela Alma Londrina Web Rádio, no almalondrina.com.br. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil que você ouve todo e qualquer programa que já foram ao ar, desde o número 1 até o último que foi ao ar, daqui a pouco, do Artus e do André vai estar lá à disposição. E lembrando que todo sábado às 18 horas pelo Facebook do Sons do Brasil, a gente tem o Papo Sons do Brasil, onde a gente traz dois artistas aqui para a gente bater um papo, rolar um som ao vivo. Nesse momento de live, nós também fizemos a nossa parte. Artus, para encerrar o programa, a gente sempre pede para o artista convidado definir e indicar uma música para a gente tocar, para poder encerrar todo esse papo bacana que nós tivemos aqui. Eu vou pedir para você, então, indicar uma música para a gente poder fechar o nosso programa de hoje.
Bom, vou indicar, então, Cinema Nacional, que é uma música que não foi lançada ainda, então é o pré-lançamento dela. Ela vai ser lançada dia 11 de setembro e com videoclipe também. E é isso, Cinema Nacional, que é uma música, para mim, que tem bastante referência em Sérgio Sampaio, em alguns trabalhos aí de outros artistas que vieram antes da gente, né? É isso. Obrigado, Serginho. Obrigado a todos os ouvintes de Sons do Brasil.
Maravilha. Vamos lá, então, encerrando o programa hoje. Esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com aquele papo gostoso, música de primeira qualidade, muita informação, muita alegria, muita diversão aqui também. Afinal, não somos de ferro. Encerrando o programa de hoje, Cinema Nacional com o Artus Fock. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Vejo um filme sem morte, mas só prego amor e não temo a sorte. Eu não vejo um filme sem guerra, quero a paz na terra, quero a paz na terra. Eu não vejo um filme nacional. Eu não vejo nada e não sei de nada. Eu só vejo série medieval. Leio o meu jornal. Leio o meu jornal. Leio o meu jornal. Só prego amor e não temo a sorte. Eu não vejo um filme sem guerra. Quero a paz na terra. Quero a paz na terra. Eu não vejo um filme nacional. Não sei de nada, eu não vejo nada, eu só vejo série medieval. Leio meu jornal, leio meu jornal, leio.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.